Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro, Paulinho, a todos que nos acompanham em casa. Boa tarde aos nossos familiares, aí, pais dos nossos alunos da rede municipal, estadual também, né? Que o transporte não abrange apenas os alunos do município, mas também do estado. Como você disse, na nossa última entrevista aqui, nós falamos todos os pontos que nós havíamos vencido. Eram desafios que a gente imaginava, muitos falavam assim, ah, isso aí não vai ter jeito, vai ter que arrancar todas as Kombi, comprar ônibus, tudo para pôr no lugar. E a gente falava, mas ônibus não chega lá naquela rota rural, às vezes mais longínqua, né, com morro, tem que ser a Kombi, porque... Se passasse só na Estrada Mestra, ainda passava, mas agora levar até na casa não dá. E a gente, pensando nisso, nós fizemos toda a força-tarefa no ano passado, junto com a Câmara de Vereadores, como eu comentei, para aprovar a idade dos veículos, atender as indicações do Tribunal de Contas, tudo o que a lei pedia para corrigir e nos deram prazo para corrigir, nós corrigimos. Problemas que vinham aí de anos atrás, não é um problema novo, vocês acompanham muito bem isso já e já sabem de toda a história dos desafios do transporte. E aí, iniciamos o ano, porque o projeto, né, da licitação foi entregue lá em novembro. Nós sabemos que tem o recesso do final do ano, então foi marcado ali para janeiro. Tudo dentro do cronograma, tudo certinho. E aí, antes de vir na rádio naquela semana, nós entramos em contato com a equipe que é responsável pela licitação, falaram assim, olha, está dando tudo certo, o pregão tá acontecendo, as disputas estão acontecendo, e, enfim, estava tudo certo. Qual que foi agora o que acabou atrasando o nosso transporte? Na fase da correção da documentação, as empresas têm direito de entrar com recurso. Caso ela não concorde, mas eu tenho esse documento e ele tem que ser válido, enfim. Eles entram com recurso. E praticamente é uma disputa, né, a gente sabe disso, é uma concorrência e tem que ser uma concorrência ampla. Eles entram com recurso. Entrando com recurso, nós precisamos, por lei, respeitar o prazo desse recurso, que é 3 dias. Então, contou ontem, está contando hoje e vai contar amanhã. É o prazo que nós precisamos respeitar para o recurso. Dando o recurso, a outra empresa, ela tem 3 dias para contrarrazões, que é para ela se defender e falar assim, não, entrou com recurso dizendo que eu não tenho isso, mas eu vou provar que eu tenho, está aqui a documentação. Então, ele tem mais 3 dias para isso, que é sexta, segunda e terça. E aí nós ficamos angustiados, nós falamos assim, tudo bem, a gente entende que tem que respeitar isso, mas e os alunos? A nossa função enquanto Secretaria de Educação é elaborar uma estratégia para garantir que esses alunos cheguem até a escola. Muitos pais ontem já levaram os filhos porque foram avisados, alguns, como nós também ficamos sabendo, de todos os recursos aconteceram ontem, né? E aí nós tivemos que, ontem à tarde, na hora do almoço, fazer uma reunião que se estendeu até a tarde, porque nós pegamos foi uma força-tarefa incrível com a ajuda dos motoristas, chefe da frota municipal, secretária de administração, todos nos reunimos ali, o chefe do transporte escolar, para pegar as nossas linhas das Kombis, que precisam das Kombis, reestruturar essas linhas e fazer uma rota provisória para que nós consigamos levar essas crianças para a escola. Então, vai ter, a partir de amanhã, a nossa rota provisória em funcionamento já. Nós tínhamos alguns ônibus reserva, como nós comentamos, né? Dentre as ações que foram feitas, foi essa questão de deixar uns ônibus para reserva nessas situações de emergência. Nós temos ajuda aí de todo o pessoal envolvido para que esse transporte dê certo. Então, vai ter a rota e o diferencial que nós vamos contar com a colaboração dos pais é que o ônibus ele não consegue chegar lá na porta da casa. O ônibus vai passar na estrada principal a partir de amanhã e durante esses dias que eu citei. Até ou seja, não, nós estamos colocando já, Navarro, para já ficar certo, a semana que vem toda.
Que não vai terminar isso aí,
não tem como, sabe por quê? Foram, como eu disse, 3 dias é o prazo dos recursos. E as empresas estão entrando com recurso ali, uma contra a outra. A parte da prefeitura, toda a licitação foi feita. Agora a gente tem que respeitar os questionamentos deles, das empresas. 3 dias para eles entrarem, 3 dias para a empresa acusada responder. Ok. Depois, ainda tem os 2 dias para fazer o contrato, né? Homologar, a empresa vencedora assinar o contrato. Então, aí vem o carnaval. Até, então, a gente contou 7 dias. Uhum. 7 dias contando de amanhã, que essa rota provisória vai funcionar, que é quinta, né? Quinta e sexta. E semana que vem, de segunda a sexta. Aí, se Deus quiser, tudo volta ao normal já, porque daí todo esse trâmite burocrático e jurídico já vai ter passado. Tá?
É porque o que o pessoal mais questiona é o seguinte, é por que não fez antes para que desse esse prazo aí, para que não tivesse esse afogadilho, nem aconteceu no ano passado, que no ano passado também foi no afogadilho, né? E aí, de repente, esse ano acontece a mesma coisa, secretário. Não tem como se fazer isso 1 mês, 2 meses antes?
Esse ano nós falamos que nós vamos começar a fazer agora.
O ano passado foi da eleição.
E foram outros problemas, né, Oswaldo? Sim. Se fosse fossem os mesmos problemas, fala assim, nossa, mas já passaram por isso no ano passado, esse ano está passando de novo. Esse ano, os problemas que nós enfrentamos no ano passado foram todos resolvidos, graças a Deus.
Quando que saiu o resultado o resultado? Quando que saiu?
Foi no dia 26, o processo, né?
De janeiro.
Isso.
Ah, tá. Porque se fosse um tempo atrás...
Não, foi no dia 26 de janeiro.
A firma pode entrar com recurso até quando? Até no dia que começa a aula?
Ele tem 3 dias.
3 dias.
É o que está contando agora. O trâmite licitatório é com a equipe responsável.
3 dias a partir do momento que começa a aula, começa o serviço?
Não, os 3 dias que você está me perguntando é o depois do pregão, né? Depois que aconteceu.
O pregão saiu ontem, o pregão foi antes de ontem, né?
Isso, aí tem o prazo para apresentar documentação.
O pregão.
Aí apresentou documentação, aí foi habilitado. Não, mas peraí, eu tenho um recurso aqui para pôr, né?
Porque as firmas têm até o dia 26 para apresentarem se apresentarem as suas...
As propostas.
Não é proposta, ele apresenta a empresa, né? Aí tem o pregão naquele dia.
Que é naquele dia, no dia 26.
Que é o pregão que foi...
Aconteceu dia 26.
Dia 26. Aí eles têm até o dia tal para apresentarem...
A documentação.
Aí vem um outro olhar para aquele lá, apresentou a documentação e está faltando isso. Aí o cara entra, né? Entendeu? Olha, está essa coisa... Agora, o que chama atenção é que é muito em cima da hora, né?
Isso. Então é para esse ano, nós já até combinamos, falando assim, não, gente... Vamos mandar com mais antecedência, porque nós sabemos que são muitos processos, são muitas aquisições, né? Uma prefeitura inteira, não é só compra da educação. Nós precisamos de contratações de saúde, administração, meio ambiente, agricultura. Então, todos têm suas demandas. Por isso, tem que ser mandado, então, com mais antecedência para garantir.
Né,
aí teve o recesso lá de dezembro, então nós não podemos esperar dezembro. A gente tem que fazer tudo antes. Exatamente.
Agora, como é que vai ser o percurso aí? A Vila Rural vai ter, pessoal?
Porque
amanhã nós temos um problema mais sério ainda, porque amanhã começam as aulas das escolas estaduais também.
Isso mesmo. Se for para nós explicarmos rota por rota, Oswaldo, eu não vou conseguir. Então, o que, que nós vamos fazer? A assessoria de comunicação está elaborando uma nota bem didática, bem explicativa, onde todos os pais vão saber as regiões, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. A linha 1, para vocês entenderem como foi a nossa estratégia. A linha 1, que ela era lá do bairro Ibiúna, passando próximo ao Taxinha Clube de Campo, seguindo o bairro, a Igreja Limeira, Iara, Jacutinga.
Essa é a linha 1.
É a linha 1, que era uma Kombi que fazia. Não tem essa Kombi? O Fernando, que é o motorista da prefeitura com o ônibus amarelo do Caminhos da Escola, ele fazia uma rota por perto ali. Então ele vai entrar e vai fazer essa rota, vai juntar com a rota dele.
Quais os bairros aí?
Vamos repetir os bairros aqui. Ibiúna, passando próximo ao Taxinha Clube de Campo, seguindo ali pela Igreja Limeira, Iara e Jacutinga. Ele vai pegando esses alunos ali no Matsubara, levando para as escolas Marinês, Leda, Siríaco Russo, Santa Terezinha e Mailon Medeiros. Então, essa linha que era de uma Kombi, nós vamos ficar sem transporte. Vocês vão para o ponto que o Fernando vai estar passando lá com o ônibus amarelo.
Mas vai caber tudo
mas,
dentro do ônibus?
Sim, a gente já analisou isso porque tinha esse espaço. Por que não fazia então antes com o ônibus? Porque não tem como, ele teria que começar uma rota muito cedo para ele pegar nesse... Mas como é provisório por 7 dias, ele diz que consegue,
ele
sai um pouco mais cedo. Aí ele vai a partir ali, esse é o turno da tarde. Então a gente pede que a partir das 11 os alunos já estejam ali se preparando. Com relação ao horário, todas as rotas, cada uma é um horário diferente, por isso nós vamos colocar nesse informativo, tá? Bairro e horário, para os pais estarem bem cientes que já começa amanhã, combinado? Então, hoje à tarde a gente vai divulgar por meio da assessoria de comunicação quando nós colocarmos todos os horários. Esse é o exemplo da linha 1. Mas são 22, então não tem como. Ficamos a tarde toda. Vou dar o exemplo do Ormenese, tá, Oswaldo?
Ormenese é mais fabulosa.
Isso. Ormenese vai funcionar assim, pessoal. Nós temos lá 4 Kombis. Hoje nós não temos nenhuma, porque não tem mais o contrato, não deu a licitação ainda. O que, que nós vamos fazer? No lugar das 4 Kombis, 2 ônibus. O número de alunos vai ser suficiente. Só que o que os motoristas vão fazer? Então, o nosso motorista Douglas, ele vai sair às 6 da manhã, pelo sentido Serrinha, e começa a pegar, a partir das 6, o pessoal da Serrinha. Subiu ali pelo alto da serra, então ele está passando no estradão, é isso que a gente pede. Ele não vai igual a Kombi lá na porta da casa do aluno. Isso que nós pedimos aos pais, que nós contamos, nenhum dá mais do que 2 quilômetros. Tem uns que dá 300 metros, tem uns que dá 500 metros, 600 metros... Cada um tem uma realidade, as ramificações onde a Kombi fazia, o ônibus não vai fazer, ele vai passar na estrada mestra. Isso é provisório, são só 7 dias, um ajuda o outro, é isso que a gente pede. Então o Douglas passou na Serrinha, pegou o pessoal, passou pelo estradão, ele vai para o Ormenese. Ele entrega essas crianças do Ormenese por volta de 7, por volta de 10 para 7, ele já vai para o Cabiúna. Então ele pega o pessoal da Cabiúna e do assentamento... E volta, entrega no Ormenese e vai ficar lá no Ormenese aguardando o final das aulas. Igual nós estávamos conversando, pode ser que eles... mas vai chegar ali uns 15 minutos atrasado para a aula. As professoras já estão se preparando, às vezes dá uma atividade para casa a mais, para compensar os minutos que ele chegou atrasado. Mas o que eu quero deixar bem claro? A mãe, lá do assentamento, ela não vai pôr o filho às 6 horas da manhã, porque 6 horas da manhã ele está pegando na Serrinha ainda. Então ele disse que por volta de 6h45, no máximo 7 horas, ele chega no assentamento. Porque aí ele fez esse esforço para chegar do outro lado.
Tá, em caso venha chuva forte, como é que vai ser?
O ônibus passa só pela estrada mestra, então não. Agora tem trecho que mesmo na estrada mestra ele não vai conseguir. Vier chuva forte, não vão ser todas as linhas prejudicadas. Aí o motorista conhece muito bem a estrada. Ele mesmo vai falar, com essa chuva eu não vou conseguir chegar. Aí nós entramos em contato com a diretora da escola e a diretora da escola avisa os pais. Tá? A outra linha que eu estava comentando, Oswaldo. Nós precisamos agradecer muito a alguns parceiros que na hora que viram que nós precisávamos de mais ônibus para suprir, eles nos ajudaram muito. A APAI, porque a APAI tem um ônibus novo ela não estava usando o outro, então eles nos devolveram o ônibus para nós usarmos para esse trajeto. A Usina da Cidadania também, então agradecer a todos os colaboradores lá, as pessoas que se empenharam com isso. Conversamos com o Thiago, então ele está organizando para a gente a Kombi. Ele ia ceder o ônibus, mas nós falamos que a Kombi já é suficiente. Então ele cedeu para nós a Kombi para fazer a linha Agora eu não me lembro de cabeça, mas vou pegar aqui a linha 12.
Sentido Pirobinha?
Não, quer ver? Vou te falar já. A linha 13. Ele vai fazer Carvalhópolis, aquela região. Carvalhópolis, sentido Abatiá, Fazenda Santa Matilde, e na estrada do Carvalhópolis, em direção ao assentamento Nova Bandeirantes, pelo lote 2, é ali, é bairro Cabiúna, chegando no Monte Belo, Sítio Papa, aquele bairro da Tabuleta, aquela região toda.
A gente ali não o Cateto não muriu pela Albina, vai ser Kombi, não, tá ali é ônibus, né?
No
Cateto e Pirobinha, aquela região.
Eu tenho
na estrada da Pirobinha.
Isso. Aí, os demais vão ser ônibus. O único que vai ser Kombi é a Kombi que a Usina da Cidadania nos cedeu, que é esse da linha 13, com o motorista Kleber. Eles estão só terminando a finalização ali, e daí nesse vai ser na sexta-feira. Amanhã não conseguimos. Então, a partir de sexta-feira, a Kombi vai estar passando ali com o pessoal tarde e noite também. Porque essa linha, ela envolve a noite. Ela faz o mesmo sentido. Sítio Palmeiras, passando no sítio São Judas, Tadeu, bairro Cabiúna. E aí ele vai ali, Monte Belo, Tabuleta, retornando pela rodovia. E aí ele vem entregar o pessoal no Siríaco Russo, no Nóbrega da Cunha, no Mailão Medeiros, à noite ali. também.
É, porque, na verdade, é o que o pessoal está falando. Ah, mas ó, tem lugar que vai ser 1, 2 quilômetros. Se chover, vai ser difícil do pai levar, né?
É, fica mais complicado. A gente entende nesses dias de chuva que já acontece falta, mesmo quando tem transporte, muitos pais já não mandam o filho se estiver chovendo.
Segundo, se me para, até sábado não chove. Agora essa semana.
Olha ali fora.
Não, então, sim, mas é a previsão. Né?
É, esperamos que não. No Armenés eu falei 2 ônibus, mas aí tem agora mais um ônibus, que é aquele que vem lá pelas Três Águas. Ele entra por lá, tá? Ele passa... É, entrada do bairro das Três Águas, atrás do Santuário São Miguel Arcanjo, ele entra pela outra entrada que não é a Serrinha. Então ele vai passar nas Três Águas, fazendo toda a linha das Três Águas pela Estrada Mestra e leva para a Escola Armenés.
Se chover muito, não vai passar naquela estrada ali, porque tem uma parte ali que enche de água.
Uhum.
Né? Aconteceu esses dias atrás, ficou 2, 3 horas para baixar a água para poder passar.
Sim, mas quando era Kombi também tinha esse desafio, porque o ônibus é um pouquinho mais... pesadinho. E depois ele entrega no Armenés e vai pegar o pessoal do Ribeirão dos Índios. Então nós vamos colocar nesse informativo certinho o horário também para as mães saberem. Mas a Maria, diretora do Armenés, está em contato frequente com as mães ali, tirando todas as dúvidas, e ela vai passar o horário certinho, tá? Qualquer dúvida, nós também mandamos até o número do motorista. Eles já se colocaram à disposição, eles falaram assim: não, Aline, a gente está aqui para ajudar. Qualquer família que tiver na dúvida, manda mensagem para a gente combina o horário.
A situação, por exemplo, é o CEP, como é que vai ser? Né? Pessoal que estuda no CEP, mora lá no Lago Paraíso, como é que vai ser? Normal?
Normal, normal, porque daí é cidade, né?
Aí normal.
É, normal. A única alteração, pessoal, é na zona rural.
Só na zona rural.
Os ônibus daqui da cidade, eles são os nossos da frota própria, né? Uma linha vai ter uma alteração no horário. Nós tivemos também a parceria da UEMP. A UEMP tem um ônibus, então todos esses que eu estou citando, agradecer de coração pelo carinho com a educação e por estarem conosco nessa resolução, né, tão urgente que nós encontramos. É, o pessoal do ônibus da UEMP, ele vai fazer o que a linha do Carvalho Henrique faz, a linha do motorista Valdir. Então o Valdir até pediu para avisar, ele falou assim: Aline, avisa o pessoal da minha linha, lá do João Teodoro. O pessoal do João Teodoro, eu falei Carvalho Henrique, desculpa. Pessoal do João Teodoro, do motorista Valdir, vai ter uma alteração só. É a única da cidade inteira que vai ter uma alteração. Porque o ponto, eles pegavam a partir de 6h45. Ele pediu para o pessoal já estar no ponto a partir das 6h30 da manhã. Porque vai ser um ônibus só. Esse da UEMP, que é maior, o Valdir fazia 2 viagens. Ele ia com o micro, pegava os pequenos, entregava, depois voltava, pegava os outros do estado, coisa de 30 minutos de diferença. Como esse ônibus é maior, ele vai conseguir pegar todos de uma vez só. Então sobra um micro para a gente pôr no sítio, para buscar as crianças.
Posso falar umas 3 águas, pessoal que estuda no CEP, como é que vai ser?
3 águas CEP. Aí eu tem várias rotas, aí precisa me falar quem é o motorista ou tentar...
Porque a gente não vai conseguir... aqui nas 3 águas, como é que vai ser?
É, daí tem que ver se é de manhã, é à tarde, é à noite, qual que é a linha do CEP, porque ó, a linha 4 faz CEP.
Ah, porque nós vamos ter ônibus de manhã e à tarde, né?
Isso mesmo.
É que o pessoal, aqui na Pelabinha vai ter ônibus à tarde também? Vai, todos eles vão ter.
Olha, o da tarde, do Perobinha, é o que nós... Ah, não, a tarde, a da Perobinha só não vai... Da Escola da Candelária, nós só não vamos conseguir o da noite. O da tarde também vai dar certo, sim. Perobinha, foi bom você ter falado, que aí me lembra o sertãozinho, o pessoal que vai pro Felipe ali.
Uhum.
É, nesse caso, vai ser o Val, que é o motorista, e vai fazer a mesma linha que era feita antigamente. Depois que veio as Kombis, mas antes de ter Kombi, eles já faziam essa rota. Então vai ser o pessoal do Mário Quina e do motorista Val, eles vão fazer a linha 4, a linha 7 e a linha 9. Então nós juntamos 3 linhas de Kombi em um ônibus maior. Com isso, eles vão passar ali pelo bairro Yamaguchi, Fazenda Delgado, Sítio São Bento, tudo ali pela Nossa Senhora da Candelária, para entregar as crianças na escola pela manhã. À tarde, mesma coisa. Ele vai passar em tudo ali no bairro 4 em Cruzo, passando pelo sítio Nossa Senhora Aparecida, em direção à escola Felipe de Almeida Campos, no período da tarde. Tá bom? É, a única coisa que nós não conseguimos, porque o motorista, aí ele ultrapassa do horário dele, dos nossos motoristas próprios, é o pessoal do noturno. Não me lembro se são 3 alunos... esse pessoal do noturno que a gente pede essa paciência de estarem indo à escola ou dividindo carona, ou eu vou entrar em contato com a diretora da escola também.
Para ver o que faz, né?
Pra ver
lá nas Três Águas do CEP de manhã. Nas Três Águas, né?
Não, é de manhã. Esse segue. Esse
segue, né?
Sim.
O pessoal que estuda lá no Fernando Costa em Santa Maria, tudo normal,
tudo certinho,
né?
Tudo certinho. Do Fernando Costa são 51 alunos, o colégio já passou a lista.
Já ali tem o pessoal do Laranja Azeda, está preocupado. Vai passar no Laranja Azeda?
Laranja Azeda é...
Para ir para o Fernando Costa.
Ah, bom, não vai mudar nada. Do Fernando Costa não muda nada, do Colégio Agrícola.
Então, o motorista Jonas, ele vai passar amanhã normal aqui pela Laranja
Azeda. A única diferença que nós precisamos entender é só quem vai de Kombi.
Ah, tá.
Né? Agora aí o Jonatas é ônibus do Caminhos da Escola.
Ah, tá, isso é normal, então.
Então, o pessoal que tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato, ou dar um pulinho na Secretaria de Educação, estava dando tão certo o nosso celular, nosso WhatsApp, porque é assim... Era telefone fixo. Nenhum dava certo porque roubavam todos os fios. Aí nós arrumamos um celular, dois celulares, e o nosso WhatsApp estava dando certinho. Pois durante as férias invadiram a secretaria, arrombaram a porta e levaram o nosso celular embora. A comunicação está difícil. Mas nós vamos seguindo. O pessoal tem o contato dos motoristas. Tem o nosso lá, o endereço da Secretaria de Educação, tem o meu contato, caso tenha alguma dúvida. A gente não consegue atender a todos, mas a gente vai tentando responder o máximo que a gente pode.
Bom, na Invernada também é normal passar de ônibus. Aqui dentro da cidade a gente falou que isso é normal.
Tudo normal, pessoal. Tudo normal. Quem ia de ônibus amarelinho, tá tudo normal.
Que amanhã, na Vila Rural, nós temos também as escolas estaduais, né?
Isso.
Tanto de manhã como na hora do almoço. Só vai adiantar um pouco e alguns vai atrasar um pouco, né?
Isso. O que nós falamos, nós pedimos para as mães. Por exemplo, os motoristas mesmo falaram. Eles falaram assim, olha, se a gente chegar atrasado, ou se a gente se atrasar para chegar no ponto, antigamente era assim, chegava, esperava 15 minutos, passou 15 minutos do horário, ele não vai passar mais, eu vou embora. Ele falou assim, espera que se for na Estrada Mestra, e se estiver falando que vai passar. Né? 90% das linhas nós conseguimos reorganizar com essa nossa rota provisória.
A Vila Rural está dentro aqui da cidade, aqui está mais fácil.
Sim,
né?
A única, Osvaldo, que nós não conseguimos nenhum veículo que vá, porque é uma região que não bate com nenhuma das rotas nossa própria, é a da Vera Cruz, é a linha 18. A linha 18, ela passa sentido Santa, entra no trevo que dá acesso ao Ormenese pela Estrada Mestra, passando Nossa Senhora, a sítio Nossa Senhora Aparecida, sítio Figueira, sítio São Sebastião, e aí vai até a escola Ricieri. Essa nós não conseguimos. E aí ela vai, no período da tarde, ela vai para o distrito Nossa Senhora da Candelária. Ela vai para o Sertãozinho e encerrando ali às 13 horas lá no Sertãozinho. Essa da linha da Vera Cruz nós não conseguimos.
Essa foi a única que não teve jeito.
Foi, porque os motoristas também quebraram a cabeça e tentamos bastante, mas essa não foi possível. E também a que vai do Sertãozinho para aqui para a cidade. São poucos alunos, mas a gente também não conseguiu.
Essa ela passaria aqui também pela Água da Onça, que é o setor ali, né?
Eu não sei te dizer.
Aqui na usina, vai passar, passa também ou não? Não.
Se já fazia, passa. Só se fosse Kombi, aí a gente não vai ter que colocar, a pessoa vai ter que falar exatamente qual é o lugar ali para a gente responder. Mas é isso. Então, essas são as rotas que a gente não conseguiu, que eu citei. E outro detalhe, tinham duas Kombis que eram terceirizadas que levavam crianças para o centro psicopedagógico para fazer atendimento. Só que eram crianças daqui da cidade mesmo que iam para o centro psicopedagógico. Aí nós pedimos que a família, durante essa semana, leve, se tiver agendamento de acompanhamento com as psicopedagogas. Mas daí não é aula, não é horário de escola, é a criança que vai e faz atendimento lá no centro psicopedagógico com a nossa equipe multiprofissional lá. A gente pegava as crianças daqui da cidade mesmo e entregava ali. Essa não vai ter, e outra também que ainda não foram nem agendados todos os atendimentos, então não são muitas crianças. É isso que a gente pede para os pais aqui da cidade.
Bom, então o pessoal da Zona Rural, ir para a Estrada Mestra, né?
Isso.
A partir, já 6 horas da manhã, começa o trabalho.
Isso.
E depois a hora do almoço, às 11. E à noite não tem.
À noite não tem, tem um da noite, que é a do Val lá do... Não, um da noite, que é... Deixa eu pegar lá na linha 12. Vamos lá na 12. São 11 páginas, só para ver se...
Ah, imagina.
12 não, 13. Ah lá. Linha 13, que é o do motorista Kleber, ele vai fazer tarde e noite. Boa Por tarde. Que noite dá? Porque o Kleber é motorista que levava para a faculdade em Cornélio. Ah, e tá. As aulas da faculdade só começam depois do carnaval.
Só depois de março.
Isso, né? Então não tem transporte universitário antes do carnaval, porque é o TF, o EMP, elas tudo, começam
dia
tudo
depois.
De então a gente está usando os nossos motoristas da noite para fazer essa linha aqui. Então a linha que eu disse que vai funcionar tarde e noite, a noite é a que ele vai pela rodovia Gilberto Freire, sentido Abatiá, na fazenda Santa Matilde, na estrada do Carvalhópolis. Aí ele vai em direção ao assentamento Nova Bandeirantes ali e pela estrada Mestre. Às vezes a gente fala algum sítio, se o sítio for ramificação ele não vai. Essa aqui é a região do sítio, né, que ele vai passar. Sítio Papa, bairro Tabuleta, retornando pela rodovia sentido Santa Mariana, passando pelo bairro Boa Pastora, para o bairro Invernada, que você perguntou aqui do Invernada, se for noturno, ó, aí ele passa pelo CEP, Siríaco e entrega o pessoal da noite. Ele vai funcionar
vai ser,
normalmente.
Vai ser uma semana de dificuldade, mas fazer
como
o quê?
Os motoristas
que fazer.
Disseram, Osvaldo, o primeiro dia vai ser o mais desafiador. Sim. Depois que eles fizerem o primeiro dia,
primeira rota, né?
Primeira rota, aí eles vão se acertando.
É porque o que eles pedem, saber o horário que vai passar, dá para ter uma base.
O que eles pedem é que os pais levem os filhos até a Estrada Mestra e nós vamos enviar para todos os pais horário, nome dos bairros que vão ser atendidos. E já agradecendo a todos que aí se uniram e ajudaram para que a gente conseguisse fazer essa rota para não deixar aluno nenhum fora da escola.
Bom, passar para outro, umas coisas mais sérias aqui agora, que eu peguei algumas coisas aqui para a gente ver aqui. A situação aí de criança autista. Ontem foi o primeiro dia de aula e a criança foi muito chorando bastante, criança fica até março sem mediadora. Como é que vai ficar essa situação? Porque somente em março nós teremos aí mediadoras dentro da escola. Como é que está essa situação, professor? Porque tem duas reclamações nesse sentido.
Sim, aqui. Sim. Nós explicamos isso também lá no nosso curso, na reunião com as nossas diretoras. O que, que acontecia? As mediadoras, elas são contratadas por meio do PSS. O PSS, ele precisa de uma lei que autorize a criação desse cargo. E não existia. Então, agora nós fizemos certinho a lei que autoriza a criação do PSS para que seja feito da maneira mais correta possível. Com isso, o PSS não é só das mediadoras. O PSS também é de assistente social, também como a doutora Larissa já veio aqui e já explicou bem sobre o PSS. As nossas mediadoras e os nossos profissionais de apoio estão sendo contratados por esse PSS. O que nós colocamos? A gente tem que respeitar o prazo, porque tem o prazo de inscrição, o prazo de análise, enfim. O que, que nós colocamos nas escolas? A primeira semana, o choro, a gente sabe que todas as crianças, seja típica ou atípica, seja qualquer criança com neurodiversa, ela vai chorar e a adaptação ela é mais complicada mesmo. O que nós combinamos com as escolas? Que seja feita uma semana de adaptação. Se a criançada entra 7h30 da manhã naquele fervo, que a gente sabe que é, aquela empolgação geral, e vai embora 11h30. A criança que precisa da adaptação, as escolas estão preparadas para isso, a coordenadora acolhe essa criança, entrega a criança, por exemplo, tem mãe que já falou assim, olha, eu não vou chegar com ele 7h30, porque a mediadora não está aí, e se eu chegar com ele 7h30, com toda a criançada entrando, ele vai se assustar e ele não vai querer ficar. Tudo bem, mãe. É, então o que nós falamos? Mãe, vamos adaptar juntas? Entra depois da entrada da aula ali, 15 minutinhos depois, isso é adaptação temporária para o início das aulas, que seria essa semana agora e a semana que vem também. E aí depois vem aí a última semana, depois vem o carnaval. A gente perde toda aquela adaptação de novo, sim, porque isso é para todas as crianças. A gente sabe que as mães das crianças autistas, elas ficam muito mais aflitas e sofrem muito mais, porque a criança pode ser um gatilho para uma crise ali, né? Uhum. E esse é o nosso combinado com as famílias, que seja gradativo. Até que as mediadoras cheguem, a gente vai fazendo essa adaptação deles. Entrada não precisa ser junto com os demais. Se ele ficou duas horas e meia na escola, o tempo dele já se esgotou, ele não está bem ali, porque para ele é muito novo aquilo. Ele estava até agora dentro de casa, em férias. Então pode buscar um pouco mais cedo, depois no outro dia tenta estender um pouco mais o horário. Isso é o que a gente faz mesmo todos os anos, principalmente também na educação infantil. Tanto que a educação infantil, ela é o dia todo. Só que a gente libera no começo para buscar um pouquinho mais cedo, para a criança não sofrer muito. E aí nisso as mediadoras, se fosse da nossa vontade, elas já estavam todas trabalhando.
Outra coisa, professora, o pessoal do kit, no meu kit parece que é aqui, faltando professora no nível 5, está faltando?
No nível 5 já estão sendo, de todas as turmas estão sendo distribuídas. O UKIT foi a mesma coisa, ela é uma escola que funciona o dia inteiro, foi a mesma ideia do CMEIS. Nós estamos colocando as crianças aí gradativamente até que elas possam ficar o dia todo.
Na escola aqui de Matilde está faltando professor nível 5, aula até as 11h30.
Não é falta de professor o motivo das aulas até 11h30. Nós estamos, foi o que nós combinamos com a diretora para a gente fazer a adaptação gradativa. Por quê? Tem criança que dá trabalho o ano inteiro. Porque ela, no primeiro dia de aula, a gente entrega a criança às 7h30 da manhã e só volta para buscar às 5h da tarde, 4h30 da tarde. Nisso, a criança já falou assim, eu não quero mais entrar nesse lugar, que eu vou demorar para ir embora. Então, gradativamente, a gente vai colocando os horários para depois começar de vez o dia inteirinho lá.
Tá, alguns motoristas estão colocando aqui que eles... nós pedimos para eles fazerem uma licitação em dezembro.
Foi isso que eles comentaram com a gente. Eles falaram, nossa, vocês falaram. Eu falei, gente, a gente entende, mas esse processo, ele precisa ser... A gente precisa entender que não é só esse processo, tem muitos. É processo, como eu disse, de todas as secretarias e é uma equipe só que faz, né? Tá. Por isso que nós já vamos entregar com mais antecedência ainda. Cada ano a gente vai aprendendo mais, né?
Tá certo, professor. E eu não posso deixar, porque os professores estão aí, né? E a nossa situação? Vocês vão verificar, não vão? Como é que vai ser? O prefeito veio e falou uma coisa. Como é que vai ficar lá do piso salarial?
Ai, Osvaldo, a gente fala, eu também sou professora. Se os professores soubessem... Se os professores vissem, se tivesse uma câmera ali que filmasse o tanto que a gente fala sobre isso, o tanto que a gente corre atrás, nós vamos marcar a reunião com as nossas, com o pessoal da comissão para colocar a nossa tabela do jeito que a gente quer. E vamos sim continuar a nossa luta. Nossa luta não termina, ela está só começando. A gente sabe do tanto de coisa que a gente merece, a gente sabe de tudo que a gente ainda tem que conquistar. Ah, vai dar o piso para só um grupo e o outro não. E o que vai acontecer com o outro? A gente sabe que a gente não pode se sentir desvalorizado e nós vamos buscar isso.
O achatamento,
exatamente. Então, agora nós precisamos pegar essa tabela e colocar qual é a tabela que nós queremos. O que não pode se dizer é que está parado, porque não está. Estava antes, a gente sabe que ficou um tempo aí sem nada, sem nenhum movimento, né? Mas agora nós temos conseguido de novo. Mas o que a gente vai aprendendo é que a gente não consegue resolver tudo de uma vez só, senão a gente fica doente. E fica mesmo. Porque, por vezes, na secretaria a gente adoece. A pressão é muito grande, a gente sabe disso. Poucas pessoas valorizam o que você faz. Mas os professores que estão empenhados acompanhando o trabalho da gente sabem o quanto a gente tem corrido atrás.
Porque eu reclamo aqui que nós tivemos aquele dia aqui foi a falta de diálogo do Executivo, Secretaria de Educação, né, com eles, né, que fizeram reunião, não foram convocados, né, mesmo porque faziam parte.
Sim, sim.
Para poder discutir, porque na verdade a briga maior é a situação do achatamento dos professores que estão aí há mais de 10, 15 anos trabalhando.
Isso mesmo. Agora a nossa próxima etapa é exatamente essa, é valorizar a nossa carreira. Antes, um professor que entrava, ele estava ficando parado no ar. Agora ele já foi resolvido isso também. Nós tínhamos várias coisas, Osvaldo, para resolver. Se você pegar uma lista ali, a gente vai ticando aquilo que a gente já conseguiu, que foi o aumento da hora-atividade, ainda precisa aumentar mais, vamos continuar aumentando. Dá para aumentar tudo de uma vez? Não, porque para aumentar a hora-atividade demanda contratar mais professores. Então precisa ser um trabalho muito bem planejado ali, para que a gente não acabe também prejudicando o nosso próprio piso, porque daí aumenta muito os professores, também não dá para pagar todo mundo. mas a gente conseguiu colocar as aulas de inglês, que foi esse aumento, a gente conseguiu arrumar a tabela, eu digo, a colocação, a classificação dos professores, que antes estavam no A, mas tendo pós-graduação, isso eu ouvi que as meninas comentaram aqui, explicaram também, e eu só acredito que o que precisa mesmo é uma compreensão do que está ali dentro do possível e tudo que a gente tem conquistado. A gente, às vezes a gente olha sempre o que ainda falta, mas a gente não olha para trás o que a gente já conseguiu. Nenhum momento ninguém cita o que já conseguiu, só cita o que falta, o que falta. E a tabela, eu também quero, eu sou professora e estou nesse grupo.
É porque, na verdade, que quando bate no bolso, é que a gente sente, né?
Claro que sente, sente muito. Então, a nossa próxima etapa vai ser essa. A gente vai se reunir e colocar qual é a tabela que nós queremos. A gente sabe que tem municípios aqui perto que a gente se... Quando compara, realmente a gente precisa melhorar mesmo, e é isso que a gente vai correr atrás. Bastante, não pense que a Secretaria de Educação... A Secretaria de Educação é composta por professores, gente. Não importa se é um cargo ou não é um cargo, nós vamos correr atrás da mesma forma. Só que a oportunidade que a gente tem na Secretaria é de conhecer todas as realidades e ir trabalhando junto para que a gente não vença na briga, na parte do diálogo e da conversa com respeito, né? Acima de tudo.
Tá certo. Pessoal, já falou tudo que coloca. Catedral do Moura, sentido Perobinha, Kombi, vai passar Granja, Ruth Shinozaki. Amanhã tem transporte amanhã, tá certo? Né?
É isso mesmo, amanhã já inicia. O único, como eu disse, que não é amanhã ainda, é na sexta-feira, é o do transporte do Kleber, que vai com a Kombi lá na linha 13, que é Carvalhópolis. Aquela região que eu comentei, Carvalhópolis, Tabuleta, que é o pessoal da tarde e noite, amanhã ainda não tem, é na sexta-feira. Mas os demais, como nós colocamos... Ah, e também o ônibus que traz do Sertãozinho para Bandeirantes, que também não foi possível ainda. Se a gente conseguir mais alguma forma, algum transporte, a gente coloca de novo e anuncia. Mas todos os demais, vamos fazer esse esforço para ir lá para a estrada principal e fazer esse percurso até a escola da melhor maneira possível. Eu acredito que a gente conseguiu sanar um pouco das dúvidas, mas eu sei que tem muitas, Oswaldo, porque são muitos bairros. Ah, mas e aqui no meu bairro, vai passar? Por isso que nós vamos divulgar o nome dos bairros e a rota por onde o motorista vai passar. E aí a gente manda para vocês, se vocês puderem ajudar, como sempre ajudam, a gente agradece muito.
Mais alguma coisa, professora?
Só agradecer mesmo a todos os pais pela compreensão, pedir desculpas pelo transtorno. Tem coisas que fogem do nosso alcance de resolução, como nós não saem como nós gostaríamos. A parte feliz é que a gente conseguiu fazer a licitação da maneira como nos outros anos era um desafio, esse ano a gente venceu e apareceu um desafio novo. Mas quando a gente aceita um cargo assim, a gente está aí para isso, né? Eu agradeço a compreensão e peço desculpas a todos pelo transtorno.